Olá, galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com Cláudio Santana e com Rodrigo Carvalho para a gente analisar a derrota do Vitória por 3-0 diante da equipe do Palmeiras, jogo realizado no Barradão, em Salvador, válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a última rodada do primeiro turno da competição. Um confronto, Cláudio, onde o Vitória, em momento algum, esteve perto do triunfo que precisava, né? Diria, inclusive, que seria um triunfo surpreendente diante da situação das duas equipes, de Vitória e de Palmeiras, mas o Vitória, em momento algum, Cláudio, esteve perto de mostrar o futebol, ou em alguns momentos até de mostrar a atitude de um time que precisa lutar contra o rebaixamento, né? Contra a zona de rebaixamento. O Vitória, com isso, termina a primeira metade da competição, de fato, inserido no Z4. A gente está gravando antes de concluir a rodada. Essa última rodada, ainda temos jogos que podem interferir nesse posicionamento, mas já dá para a gente cravar que o Vitória não sai dessa zona de rebaixamento, Cláudio. Que a gente pode destacar dessa derrota por 3-0? Vamos analisar primeiro o jogo para depois a gente analisar o impacto desse resultado no trabalho de Carpegiani, a maneira como o Vitória foi derrotado no Barradão, foi dominado. Eu acho que a última vez que eu tinha visto o scout na transmissão, Casagrande tinha passado que o Palmeiras tinha tido já 14 chances claras de gol, enquanto o Vitória tinha chegado em apenas uma oportunidade. Então, vamos analisar o que esse resultado representa para o time de Carpegiani. Depois vamos analisar também o que é que a gente pode projetar de recuperação para essa segunda metade da competição para a equipe do Vitória. Então, Cláudio, vamos começar essa análise tentando descrever como se construiu esse 3-0, que, repito, teve espaço para ser bem mais.
Fala, Celso. Fala, Rodrigo. Bom, acho que o resumo dessa derrota do Vitória foi uma palavra que você falou aí durante seu primeiro comentário, Celso, que foi atitude. No caso, para o Vitória, faltou atitude. A gente via isso no Vitória antes, nos jogos fora de casa, e isso agora parece que chegou no jogo em casa também. Foi um jogo que o Palmeiras dominou no primeiro. Dominou os dois, na verdade, os dois tempos. Dominou com certa tranquilidade, assim, com um time bem mexido, praticamente time em reserva, posso dizer assim, do Palmeiras. E o Vitória, em pouquíssimos momentos, conseguiu criar jogadas, conseguiu assustar o Palmeiras. Então, o Vitória em casa, ser dominado por um time bem mexido do Palmeiras.
Foram 12 chances claras, 12 finalizações corretas do Palmeiras contra 2 finalizações corretas do Vitória. Além disso, o Palmeiras teve outras 12 finalizações erradas contra 6 do Vitória. Então fica aí 24 contra 8 num jogo que você tá dentro de casa. É um domínio meio assustador, não
é? Total. E considerando que no segundo tempo o Palmeiras já voltou em ritmo de treino, assim, o que só amplia o desastre que foi essa partida do Vitória. O time muito passivo, os velhos erros, né, de defesa, de saída de bola, mas assim, o que incomoda mais hoje no Vitória é a passividade, que o time não consegue reagir, né? Leva um gol e parece que o jogo tá ganhando, leva o segundo e parece que tá tudo normal, leva o terceiro e a gente não vê nenhuma raiva, não vê nenhuma uma revolta dos caras em campo para dizer, pô, vamos tentar fazer alguma coisa. Não, parece que o jogo tá seguindo o curso normal, que o Vitória tá vencendo, tá empatando fora de casa. E talvez o principal desafio de Carpegiani seja mudar essa postura do time do Vitória. Antes da parte tática e técnica, que ele tentou mudar algumas coisas já hoje, mas essa parte anímica do Vitória que precisa ser mudada urgentemente, porque é um time que aceita demais o resultado, não reage. Isso incomoda muito, assim. O time pode ser ruim, pode ter deficiências, como o Vitória tem, mas a partir do momento que você não tem vontade, não tem aquela raça, que todo torcedor gosta de ver isso na sua equipe, aí fica difícil buscar qualquer tipo de resultado, né? O Casagrande até falou durante a transmissão que ele mesmo reclamou do Vitória Era uma transmissão para São Paulo, basicamente, mas ele reclamou que o Vitória dando um toquinho de calcanhar com 3-0 no placar, isso no campo de defesa. O torcedor não quer ver isso, o treinador acredita também não quer ver isso, quer ver jogador dando carrinho, chutando para frente, chutando para o gol, tentando criar jogadas. E o Vitória, em nenhum momento fez isso. No primeiro tempo, o Aderlan mesmo falou na série de intervalo, que o primeiro tempo foi vergonhoso. E o segundo tempo seguiu a mesma atuada. No segundo tempo, o Palmeiras foi ritmo de treino. O Palmeiras fez o terceiro, como você mesmo disse, Celso. Podia ter feito quatro ou cinco gols, porque não ia mudar o panorama do Vitória, era de aceitar completamente a derrota.
É assustador, Cláudio, que a gente tenha visto esse volume do Palmeiras no segundo tempo, quando ficou muito claro que o time de Scolari tirou o pé do acelerador, mas tirou com força, né? E administrou o jogo. E a gente costuma ver, mesmo em confrontos de equipes do nervosão contra equipes que estão brigando ali na parte de cima da competição, e mesmo nesse atual recorte que a gente vem destacando a disparidade entre os G8 e o restante da Série A, né? Mesmo assim, mesmo nesse levando tudo isso em consideração, a gente consegue ver. Não digo jogos inteiros, mas a gente consegue ver trechos, períodos dentro de uma partida onde a equipe do nervosão, a equipe que é tecnicamente inferior, consegue dar um calor, principalmente quando o time mais qualificado ele abre o placar, ele está na frente do placar, porque há aquela retração. Que é até programada, é uma retração estratégica, tática, né, de construção de você ter mais espaço para desenvolver o seu contra-ataque, né, explorando a fragilidade do sistema ofensivo adversário. Então, a gente vê que é um padrão a gente observar esse recorte, esse cenário de um time mais fraco conseguir, em algum momento do jogo, dar um calorzinho no time tecnicamente mais forte. E contra o Palmeiras, o Vitória, em momento algum, esteve perto. Fazer isso. Isso me deixou meio assustado.
E é como eu falei, né? Parece ritmo de treino. E não é o primeiro jogo que o Vitória perde com o adversário em ritmo de treino. Foi assim contra o Atlético Paranaense, foi assim contra o reserva do Grêmio também, em determinado momento do jogo. O time adversário sente que o Vitória não vai lhe ameaçar, e o adversário se poupa. Poupa fisicamente, troca passes. Quando o Vitória dá espaço, ataca, mas assim, sem muito ímpeto. Se der, deu, como para hoje o Palmeiras deu no terceiro gol. Antes do gol do Dudu, teve um lance também que o Lucas Lima entrou sozinho na área, a defesa parou. E aí, 30 segundos, 1 minuto depois, tem um cruzamento na área, a bola chega para Dudu e a defesa para de novo. Então, é uma passividade muito grande,
Tem
né? Além do.
uma bola trabalhada ali, mais uma jogada, começa com o Dudu ali na esquerda, ele inverte para Marcos Rocha, a bola gira, 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 impressionante, né? Que o Palmeiras consegue trocar passes verticais quando quer, né? E aí trocou vários passes ali, a bola parou no pé de Vitor. Velho, o cara me perde um gol na linha da pequena área, isolando a bola para cima, que. Enfim, foram lances como esses que deixaram a gente assustado, né?
Completamente. Não vê. E assim, e acontecem erros, erros coletivos, erros individuais, e não tem cobrança um do outro, um jogador com o outro. Durante a semana, até Neilton falou que gostou da chegada carpegiana, porque ele ia cobrar a atitude dos jogadores, mas ele mesmo hoje não teve atitude, errou muito. Então, a partir do momento que ele quis, gostou da chegada do novo treinador. Para uma mudança de postura da equipe, começou dele a não ter essa mudança, né? Ele jogou em outra função, com mais liberdade, e errou completamente tudo. E é um jogador que é referência do Vitória. Então, talvez tivesse que partir dele uma cobrança maior a si mesmo e aos outros jogadores. E não tem, né? A gente não vê nenhuma uma mínima possibilidade disso acontecer. Enquanto o Palmeiras corrigir isso no vestiário, essa questão da postura. Deixar que os jogadores aceitem a derrota. Precisa incomodar isso, precisa deixar os caras puto da vida mesmo, uma derrota dessa em casa. É jogo para quando acabar, os caras quebraram o pau lá dentro e um cobrar do outro. Não quebrar de um partir para briga do outro, mas se cobrar, se criticar, ver onde errou, um outro errou, porque quase todo mundo errou, praticamente todo mundo errou no jogo. Então, precisa desse choque no vestiário para que o Vitória tenha a possibilidade de reagir, porque se não tiver esse primeiro passo, o Vitória já está caminhando para o rebaixamento, então vai ser muito difícil conseguir se salvar da queda para a Série B.
Cláudio, eu acredito que um dos principais desafios do Vitória é quebrar esse momento, né? O Vitória, ele entrou de fato naquela espiral onde os fatores vão se somando e vão deixando a situação mais crítica rodada após rodada, né? O Vitória, ele já entrou num momento em que os adversários olham para ele e mesmo nos jogos em Salvador, o time que olha para o Vitória faz: eu vou lá buscar essa vitória, eu vou lá buscar os 3 pontos. A gente já tratou em alguns programas sobre o que isso representa. E isso, na minha opinião, tem um peso significativo para a caminhada do time na competição, né? Porque quando acaba o respeito, né? Aquele respeito que o adversário tem de, porra, se eu for para cima aqui de qualquer jeito, eu vou tomar o contra-ataque, eu vou tomar um atraso. Quando acaba esse respeito, o jogador da equipe que está vivendo esse momento crítico, ele sente. Ele sabe que entrou, e aí vai se somando. Ele sabe que não está vivendo um bom momento. Ele sabe que coletivamente ele já não pode se escorar em ninguém. Ele sabe que já depende dele. Ele já não acredita que ele consegue fazer a diferença. Ele já começa a questionar. E aí, no esporte de alto rendimento, como é o futebol, aquela fração de segundo em que você titubeou se daria aquele drible, se você chutava, ele é decisivo. Ele faz com que a jogada não aconteça da melhor forma e isso piora a espiral. Então, eu acredito que Carpegiani, ele vai ter um trabalho muito complicado aí para essa segunda metade da competição, né? A gente sabe que as equipes de cima, elas tendem também a dar uma acelerada, os jogos começam a ficar mais acirrados, ninguém aceita mais perder ponto para ninguém, né? E eu concordo com você, Cláudio, que por conta disso, Carpegiani vai precisar encontrar uma forma de dar uma chacoalhada no espírito desse time, né? Para impedir que o Vitória entre completamente nesse cenário esse cenário melancólico, né? De quando você começa a acelerar uma queda, né?
É isso, Celso. Então, o Carpegiani tem que ser o primeiro passo, né, dessa recuperação do Vitória, ele melhorar o estado psicológico da equipe, né, de não aceitar mais perder da forma que está perdendo, não aceitar mais perder qualquer tropeço, que seja em casa ou fora, o Vitória não pode aceitar. Tem que bater a chateação nos jogadores. E alguns atletas que estão se sentindo mais. Que talvez já não tenha mais tanta confiança, e aí talvez passe pela mudança na equipe. Neilton, no último telecast que eu fiz com o Rafa, a gente falou do Neilton, que ele estava mal, que ele não estava acertando nada. Hoje repetiu mais uma vez, então talvez. E hoje ele jogou numa função diferente, com mais liberdade, e não rendeu. Talvez tire ele um pouco para reserva, para bater aquela raiva nele. Pô, fui para o banco, estava tão mal que fui para o banco, então tenho que me recuperar. Então,
E eu lembro, Cláudio, que Vilar, em algum momento, ainda no primeiro terço da Série A, ele destacou que o Vitória era um time de Série B com o Neilton, né? E quando a gente vê Neilton vivendo esse momento, aí é onde a gente questiona um posicionamento mais duro aí de Carpegiani, né?
Tem que ter uma cobrança, né? Eu pensei assim, então, quando eu vi até durante a semana ele elogiando o Carpegiani, falando, dizendo que se cobrava muito, uma mudança de postura do time e dele. Eu pensei que hoje já iria ver algo diferente. Não acreditava que o Vitória fosse ganhar, mas que foi uma derrota, com um time jogando um futebol minimamente aceitável. E hoje passou longe disso, passou o Vitória entregue do primeiro ao último minuto, como se fosse um amistoso. Assim, não parecia que o time estava perdendo o jogo, sendo goleado em casa por um time reserva e entrando na zona de rebaixamento. Você vê que são uma sequência de fatos que só aumenta o quanto é inaceitável o futebol que o Vitória mostrou hoje. E além disso, claro, o Carpegiani tem que mudar taticamente. Ele tentou, de forma tática, manteve uma estrutura, mas a formação, no caso, mas mudou algumas funções, mudou algumas peças, colocou o Eric, mudou o Bol de posição, de função, não deu certo, ele tentou, a defesa continua muito mal, então é muito trabalho que o Carpegiani vai ter, assim. Se a gente já imaginava antes do jogo, já imaginava, o Carpegiani pegou esse time, quando ele foi anunciado, vai ter trabalho, vai ter muito trabalho. Hoje ele viu que vai ser um trabalho muito, muito, talvez 3 vezes pior do que ele pensava, porque ele mudou algumas coisas e a situação não melhorou, pelo contrário, até piorou. Então é um caso de hoje deitar na cama e pensar, meu amigo, eu vou ter que fazer muita coisa, assim, mais do que até do que está ao alcance dele para salvar o Vitória do rebaixamento, porque a situação é caótica.
Caótica, concordo. É uma expressão que dá para a gente utilizar para descrever a do Vitória. Tober, vamos agora para as análises dos desempenhos individuais. Quem é que você destacaria aí ao longo da partida?
Celso, positivamente é difícil. Difícil apontar alguém. No primeiro tempo eu gostei do Iago, achei que ele teve vontade, talvez dos 11 ali foi quem mostrou, pelo menos, incômodo, né, com a situação. E Eric, não pela vontade, mas por ter tentado alguma coisa. Eric foi. Botou para cima, driblou, tentou chutar, apareceu muito mais. E errou também menos até do que outros jogadores. Acho que eu ficaria com os dois. Acho que no jogo total, Eric ainda foi um pouquinho melhor. Iago caiu mais no segundo tempo. Mas, assim, não dá para dizer melhor, é até difícil. Mas os menos piores, acredito que tenham sido Iago e Eric.
Concordo. Para mim, o melhor do jogo acaba sendo o Eric. Ainda parece ser um jogador que ainda não foi contaminado pelo espírito que está se abatendo sobre o restante do elenco do Vitória. Concordo também que o principal em campo foi o melhor desempenho foi o de Eric. E dentro desse desempenho tão ruim do Vitória, quem se destacou negativamente?
Rapaz, aí poderia ser. Tem vários, né? Tem Ramon, tem Juan Renato, Neilton. Eu falei tanto Neilton, eu acho que não tem como não dar esse prêmio negativo para ele, assim. Neilton errou tudo, errando passo de 5, 6 metros no meio campo, assim, saindo do ataque e voltando para o meio campo, tentando dar uma mobilidade maior para o time, mas tecnicamente ele errou muito. E mais uma vez, outro jogo. Que ele vai muito mal. Acho que ele merece esse prêmio em primeiro lugar, mas Juan Renato em segundo e Ramon em terceiro, dá para fazer um pódio aí e
Que
com
pódio,
é, e com
que
e podendo
pódio.
entrar mais aí. Se forçar um pouquinho ainda entra mais, mas vou ficar nesses três porque os outros também foram tão ruins quanto, mas esses três tiveram um destaque negativo maior, assim, de influenciar
Neilton tem,
diretamente no
inclusive,
jogo.
também a simbologia da importância dele para o time, né?
Completamente da queda, né? A partir do momento que o Vitória tinha uma defesa, sempre teve uma defesa ruim, mas ele fazia diferença lá na frente, então conseguia equilibrar e o Vitória conseguia vencer um jogo ou outro, conseguia avançar de fase, né, nas competições. Agora nem isso. Então, quando ele era a salvação lá na frente, não está sendo mais, é porque a situação complicou muito para o Vitória.
Beleza, Clauber. Um abraço para você, um abraço para os nossos ouvintes. Valeu, Rodrigão. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.